mais tempo em democracia do que vivíamos em ditadura. E eu acho que é particularmente importante também porque nós estamos a ver à nossa volta ditaduras a serem restabelecidas, autocracias a tomarem conta de governos e guerras que começam porque há pessoas que querem ser livres e há outros que não querem. Portanto, a tragédia que está a acontecer no leste da Europa não é única, está a acontecer em muitos outros sítios do planeta. Em várias regiões do planeta há pessoas que estão a ser dominadas por várias ideologias que nós conhecemos e, portanto, acho que é muito importante nós celebrarmos este primeiro dia de estarmos mais tempo em democracia do que em ditadura. Eu não queria falar muito tempo, gostava de ter mais as vossas perguntas, os vossos pedidos de esclarecimento. Eu não sei se consigo responder a tudo. O que eu não souber, direi que não sei, em relação àquilo que eu consigo dizer, vou tentar responder de uma forma o mais clara possível. Deixem-me começar por contar um pouco a história, uma história pessoal, né? Quer dizer, o meu pai nasceu no século XIX, em 1892, e foi uma vítima da ditadura de Oliveira Salazar, porque ele era professor, já era professor catedrático em Coimbra, muito jovem, foi se calhar dos mais jovens, porque teve uma carreira muito, muito importante na área da genética. Ele trabalhava em cogumelos e foi um dos primeiros a fazer genética de cogumelos. E o Salazar, em 1935, começou a demitir professores. E o meu pai foi logo na primeira leva. Aliás, o Salazar, o Salazar também era professor em Coimbra. E não gostava nada do meu pai, não era só por razões políticas, porque eles eram de posições diferentes, mas era também porque o meu pai, em 1930, quando ele começou a ser professor, jogava basquete com os alunos de calções. E isto era impensável naquela altura. Os professores catedráticos tinham que ser o mais distante possível dos alunos. E esta coisa de andar a jogar basquete com jovens universitários era uma coisa que o Salazar não tolerava. Portanto, meu pai foi despedido e esteve durante algum tempo a conduzir táxis. Não tinha outra forma de rendimento e, portanto, foi chofer de táxi durante uns anos, até que o governo inglês lhe ofereceu uma bolsa de estudos para ele continuar o trabalho que estava a fazer onde quisesse. E, portanto, como ele tinha alguma família em Paris, ele foi para Paris e ficou em Paris até a Segunda Guerra Mundial começar. Ele alistou-se como voluntário no exército francês, mas como já tinha mais de 45 anos, não chegou a ir para a frente de batalha, porque a França assinou o armistício, o Tratado de Paz, e, portanto, ele estava na estação em vésperas de ir para a frente de batalha, mas não foi. Ele, eventualmente, acabou em Moçambique, porque a Segunda Guerra ele não quis continuar em Paris, que estava ocupada, e eu nasci em Moçambique. Nasci na cidade que atualmente se chama Maputo. Mas ele foi para Moçambique porque, naquela altura, o governo achava que Moçambique era muito longe e, portanto, não era tão importante as ideias políticas que ele tivesse. E, portanto, Moçambique era suficientemente longe. Eu cresci, portanto, eu nasci em 45. Eu nasci no dia em que caiu a bomba atómica em Nagasaki, a segunda bomba atómica em 9 de agosto de 45 e, portanto, eu cresci em ditadura. Eu cresci, os meus primeiros 25 anos de vida foram em ditadura e aos 25 anos eu resolvi fugir da ditadura e fui para Berkeley, que é uma cidade que fica muito próximo da cidade de São Francisco, na Califórnia, que era, se vocês quiserem, o baluarte da liberdade naquela altura. Berkeley era muito avançado, era uma cidade universitária que era considerada, se calhar, libertária demais. E foi para Berkeley que eu fui. E só vim para Portugal em 1990. E a razão é muito simples, é porque Portugal entrou na União Europeia em 1989 e eu achei que finalmente já havia alguma garantia que a democracia em Portugal podia ter alguma estabilidade. E porquê é que eu digo isto? Porque vocês, todos, a maior parte, se calhar, lembra-se ou sabe que Portugal teve 3 séculos de Inquisição, que começou no século XVI, em que todas as pessoas que não eram, que não pensavam na forma como a Inquisição achava que era correto, ou eram perseguidas, ou eram aprisionadas, ou eram queimadas em grandes festas no Rossio, em Altos da Fé, durante 3 séculos. Depois tivemos um período de instabilidade muito grande entre a República e a Democracia, e depois tivemos uma ditadura durante 50 anos. E, portanto, a história de Portugal nos últimos 4 séculos não era de muita garantia de democracia. E, portanto, eu levei algum tempo a convencer-me de que valia a pena vir para Portugal em 1990 e foi a decisão mais importante da minha vida. Não estou nada arrependido porque acho que Portugal, neste tempo, nestas décadas, cresceu imenso. E nós hoje temos uma democracia estável, uma democracia robusta, uma democracia que já passou por vários testes desde o seu aparecimento. Mas o que é que mudou em democracia? A minha mãe não tinha direito de ter uma conta no banco dela própria durante o tempo da ditadura. A minha mãe, para me levar de férias, tinha que ter a autorização do meu pai em papel selado, reconhecido pelo notário, para poder sair do país com o filho. O meu pai tinha o direito de ver a correspondência da minha mãe se quisesse. Uma maioria significativa de mulheres não tinham o direito de voto. O direito de voto só foi concedido às mulheres depois da democracia ser instalada em Portugal. Quer dizer, e as mulheres são 51% da população. E naquela altura já eram quase 51% da população. E, portanto, só as chefes de família é que tinham direito a voto. E isto foi uma mudança dramática. Mas as mudanças mais dramáticas da democracia foi que todos os cidadãos portugueses tinham direito à educação, à saúde, a direitos e a liberdades estabelecidas na nossa Constituição, também uma responsabilidade acrescida cidadã e o Estado Social foi ganhando peso durante o tempo da democracia. Isto foi a garantia da democracia durante estes quase 50 anos que nós vivemos. E qual é o resultado? Eu acho que é o resultado dessa democracia. O que é o resultado disso? É que se vocês forem ver um eurobarómetro do fim do ano passado, o eurobarómetro é um instrumento que é usado pela União Europeia para perceber a opinião dos seus cidadãos. E no fim do ano passado saiu um eurobarómetro sobre o que é que os cidadãos de não só dos 26 países europeus, mas mais 11, pensavam sobre a democracia. E Portugal aparece em primeiro lugar É uma coisa extraordinária. Nós, antes da democracia, estávamos quase no último lugar. Agora estamos no primeiro lugar em termos da nossa curiosidade e da nossa confiança de que o conhecimento é a única ferramenta que nós temos à nossa disposição para resolver os desafios que estamos a enfrentar. Não preciso vos dizer quais são, não é só a paz, mas é o clima, são as questões relacionadas com o trabalho e muitas outras dessas áreas. Portanto, e é curioso que vocês se olharem para a pandemia, Portugal está numa posição extraordinária, nós temos quase toda a população vacinada. Os negacionistas que existem em grande quantidade por esse mundo fora, em Portugal quase que não existem. Quase que têm vergonha de serem negacionistas da vacina. Isto é uma conquista espantosa e nós não nos apercebemos da importância desta conquista. Eu queria terminar falando-vos um pouco daquilo que são as fragilidades da democracia. Nós, vocês, os jovens, cresceram em democracia, portanto, acham que isto está a ganho, que a democracia, que nós não temos nada a recear. E eu espero bem que seja assim. Mas o que está a acontecer por esse mundo fora não garante isso. A democracia continua a ser muito frágil, imensamente frágil. Menos de um terço dos países do mundo, menos de um terço, vivem numa coisa parecida com democracia. Portanto, nós temos 5 mil milhões de cidadãos do planeta que não vivem em democracia atual. E temos ataques a essa democracia quase que diários, que nós vemos nos meios de comunicação. E o autoritarismo não é só político, é o autoritarismo cultural, o autoritarismo religioso, o autoritarismo económico continua a ter um poder enorme no nosso planeta. O trabalho da democracia é sempre, e é a mensagem que eu gostava de deixar convosco aqui, o trabalho da democracia é um trabalho sempre inacabado. Nós demorámos 4 décadas a construir e continua a ser frágil e precisa que a gente acredite no diálogo, que a gente acredite na necessidade de ouvir o outro, saber quais são os problemas do outro. Porque às vezes aquilo que é óbvio, aquilo que nos parece que é óbvio, não é verdade. Deixem-vos dar 3 ou 4 exemplos. Vocês quando olham para o Sol e para a Lua, veem o Sol e a Lua a fazerem exatamente a mesma trajetória no céu. Nascem a nascente e põem-se a poente. Fazem exatamente a mesma trajetória. Só um atrasado mental é que podia pensar que o Sol e a Lua não andam à volta da Terra. Porque é de tal maneira óbvio que o Sol e a Lua andam à volta da Terra que só um pateta é que podia dizer que não andam. E quem teve a coragem de dizer isso foi perseguido. Mas é tão óbvio que a Lua e a Terra andam à volta, que a Lua e o Sol andam à volta da Terra, que só um atrasado mental é que acha que não é verdade. É óbvio que o Sol e a Lua andam à volta da Terra. E é mentira. Outro exemplo. Eu não sei se vocês sabem que 2/3 das células no vosso corpo e no meu, 2/3 das células do vosso corpo e meu, não são células humanas. São células de bactérias, são células de fungos, são células de parasitas. Quem é que podia imaginar que 2/3 das células que estão no nosso corpo não são células humanas? Nós somos um ecossistema absolutamente fabuloso, em que só 1/3 das nossas células do nosso corpo é que são humanas. Não é nada óbvio isto. É completamente fora do óbvio. Outro exemplo. 99,9% de todas as espécies vivas, 99,9% de todas as espécies vivas que existiam no nosso planeta já desapareceram. Já não estão connosco. E eu gosto de fazer um bocadinho, gosto de brincar um bocadinho, porque há certos sítios no mundo em que eles não gostam de ensinar a teoria da evolução. Acham que cada espécie foi criada uma a uma. Que houve alguma coisa que criou as espécies todas que estão no planeta. E eu costumo dizer para essas pessoas que isso deve ser muito problemático, porque se 99,9% já desapareceram, isto quer dizer que quem andou a criar espécies ou era incompetente, portanto não serviam, foram criadas para depois serem eliminadas, ou pior do que incompetente, era malévolo, porque criava espécies para depois as fazer desaparecer do processo. Não é nada óbvio que 99,9% das espécies já desapareceram. Nós somos uma pinguinha nas espécies todas que apareceram no nosso planeta. O papel da mulher. Ainda há muita gente no mundo que acha que a mulher o que deve fazer é estar na cozinha, ter filhos e tratar do marido. Há muita gente que ainda pensa isso, incluindo no nosso país. Nosso país, felizmente, que já são poucos. Mas isto era normal pensar-se isso até ao fim do século XIX. E hoje em dia as mulheres têm a liberdade de fazerem aquilo que quiserem na sua vida. Escolherem a vida que quiserem. Se querem ter filhos, se não querem ter filhos. Se querem ser arquitetas, ou se querem ser polícias, ou se querem ser jardineiras, ou se querem ser médicas. A liberdade total. E depois, para terminar, esta coisa, a gente gosta muito de falar da natureza humana. A gente, quando quer explicar qualquer coisa, diz, já isto é natureza humana. A natureza humana é que somos todos uma coisa ou outra. E a quantidade de variáveis sobre a natureza humana nunca mais acabam. Há uns que acham que somos todos uns trastes e que precisamos de ordem e bastões para nos pôr na ordem. E há aqueles que acham que nós somos todos muito ingênuos, somos simples, somos curiosos e que quem nos está a estragar a nossa natureza é a sociedade em geral, que nos torna egoístas. E, portanto, cada um de nós tem uma noção da natureza humana diferente. Termino agora dizendo aquilo que eu queria que fosse talvez a mensagem que eu gostava de deixar convosco. A democracia e o diálogo leva muito tempo. Leva muito tempo a construir. É muito frágil. Necessita que a gente respeite aquilo que o outro pensa, mesmo que não seja o mesmo que nós pensamos. E respeitar que possam ter as suas formas de viver, de construir a sua vida, a sua família, o país em que vivem. Vocês não se podem esquecer que aqueles que estudaram geografia, vocês olham para a geografia. Estamos agora a discutir, esta guerra está sobre a discutir as fronteiras entre a Ucrânia e a Rússia. E estão a ver o que está a dar isto tudo. Vocês sabem que as fronteiras de todos os países em África não foram escolhidos pelos africanos. As fronteiras em África foram desenhadas na Europa. Foram os senhores que sentaram uma mesa e disseram isto é para Portugal, isto é para a França, isto é para a Inglaterra. A gente pode ficar espantado que essa gente às vezes não se entenda uns com os outros. Quando foram forçados a viver uns com os outros. Vocês já viram o que era a gente ser forçado a viver com outra etnia qualquer que quisermos? Nós tivemos guerras de construção da nossa identidade durante séculos. E, portanto, a questão da democracia leva tempo. É preciso ter noção de que o outro também tem uma opinião e que é importante ouvi-la. E eu parava aqui e agora abria, já falei durante quase 20 minutos, e, portanto, gostava agora é de vos ouvir nas perguntas que quiserem fazer, naquilo que estiverem em desacordo, com aquilo que eu disse, quais são as vossas preocupações, o que é que... E eu vou tentar responder se souber. A primeira pergunta é sempre a mais difícil, mas... Importa-se tirar a máscara só para eu ver se percebo a pergunta. E ligo o seu microfone. Eu acho que tem aí o microfone à frente.
Tá. Oh. Ok, ok. É para perguntar se, após a ditadura, sentiu uma grande mudança ou foi mudando gradualmente, ao longo do tempo?
Se a mudança foi gradual rápida? É uma boa pergunta. Eu acho que quando há uma mudança... quando há uma mudança política de um regime autoritário para um regime democrático, tem que haver um primeiro passo, que é, no nosso caso, foi construir uma Constituição nova. E para produzir um documento da importância da Constituição, não se faz de um dia para o outro, né? Leva tempo. Levou tempo, levou meses, anos, até essa Constituição sair. Depois, a seguir, há a aplicação dessa Constituição. E isso leva muito mais tempo. Até que as pessoas internalizem a ideia de que são livres e que podem exprimir a sua opinião sobre vários assuntos, leva tempo. As pessoas que viveram num regime de opressão, não é de um dia para o outro que de repente ficam livres. Portanto, há uma parte que é necessário ser rápida, acontecer rapidamente, e depois há uma parte longa de internalização daquilo que são as liberdades conquistadas, não é? A ideia de que, a ideia, por exemplo, se quiser ter filhos, não precisa estar casada. Isso é uma coisa nova. Não é uma coisa que se obtém assim automaticamente. O facto de se tu quiseres escolher uma profissão qualquer, não há profissões que são impedidas de tu participares nela. A forma como tu queres construir a tua própria vida é da tua responsabilidade. A questão do equilíbrio entre as liberdades e as responsabilidades também é uma questão muito, muito delicada, não é? Porque a gente também não pode ir para aí fazer aquilo que bem lhe apetece, não é? Não podemos de repente achar que vamos andar nus na rua, não é? Porque me apeteceu andar nu na rua, só isso não é possível. Mas, portanto, há uma parte que é mais rápida e há uma parte que é mais lenta de adaptação. E eu costumo também dizer às vezes que em Portugal... A democracia deu a todos os portugueses, deu liberdade política. Mas às mulheres deu muitas outras liberdades que os homens já tinham. E, portanto, a democracia em Portugal, se calhar até foi mais importante para as mulheres do que foi para os homens. E, portanto, se calhar também leva mais tempo a ser internalizada pelas mulheres. No processo.
Portanto, que ainda hoje estamos a tentar lutar por isso.
Não percebi.
Até aos dias de hoje ainda não se internalizou muito bem essa ideia dos direitos.
Desculpa, tens que falar mais em frente ao microfone.
Até aos dias de hoje ainda há pessoas que ainda não internalizaram essa ideia.
Há pessoas ainda hoje que há muitas, eu acho, eu falo muito. Eu em Lisboa ando de metro e ando de autocarro, porque não gosto do trânsito horroroso que existe. E também muitas vezes ando de táxi, quando às vezes subir daqui até ao Rato, com a minha idade custa. E portanto, eu falo muito com os táxis. E eu já tive várias pessoas que me dizem isto, o que era bom era no tempo de Salazar, porque havia ordem, havia respeito. E agora já não há ordem nem respeito. E o que era bom era a gente voltar ao Salazar. E eu não consigo perceber, mas existe. Como existe muita gente que acha que o Putin é uma maravilha, não é? Mas isso é. E que acha que a culpa é dos ucranianos. Eu não mordo. Sim, diga. Tira a máscara, se faz favor.
Qual é a diferença entre os partidos de esquerda e direita? E identificou-se com a esquerda porquê?
Qual é a diferença entre a esquerda e a direita e...
E identificou-se com a esquerda porquê? Identificou-se com a esquerda porquê?
Eu identifico-me com a esquerda.
Sim.
Ah, sim. Isso não é uma pergunta fácil de responder. Eu acho que eu acho que a direita em geral no mundo acha que quanto menos Estado houver, melhor é. Quanto menos obrigações impostas pelo Estado houver, mais liberdade têm as pessoas. Portanto, acham que devemos é diminuir ao máximo os impostos, porque os impostos custam. E portanto, a direita acha que, aliás, isto é muito claro nas grandes discussões que vocês ouvem, Estado a mais é mau. A esquerda, por outro lado, acha que há certos direitos das pessoas, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito a não ser discriminado, exigem a atuação do Estado. Exigem que haja estruturas que garantam essa educação, que garantam essa saúde, que garantam essa não discriminação. E essas instituições necessitam de apoio estatal. Por exemplo, nos Estados Unidos, há determinados estados, eu dou muitos exemplos dos Estados Unidos, porque eu vivi lá há quase 30 anos. Bem, nos Estados Unidos há estados que podem decidir que a teoria da evolução do Darwin não deve ser ensinada nas escolas. Porque isso é uma teoria e, portanto, não deve ser. E, portanto, nos Estados Unidos, muitas das comunidades têm programas de educação que são de acordo com aquilo que as pessoas querem naquele sítio. E, em geral, são movimentos da direita que querem isso. A esquerda, em geral, acha que deve haver um currículo básico de educação em que aquilo que é mais consensual de que se sabe hoje, por exemplo, o exemplo que eu te dei de que 2/3 das tuas células não são humanas. Tu já sabias isso? Bem, não sabias, não é? Porque isso não faz parte do currículo atual. É uma descoberta recente, mas é uma descoberta que tem consequências extraordinárias. A gente perceber, a gente já sabia que temos micro-organismos no sistema digestivo que nos ajudam à digestão. Isso a gente já sabia. Ok? E já está mais ou menos aceito. Mas agora estão a aparecer dados que mostram que muitos micro-organismos no nosso corpo influenciam a forma da gente pensar. Que é uma coisa extraordinária. Afinal, a gente também pensa com as bactérias que estão no nosso, a influenciar o que a gente pensa. E se calhar, se a gente alterar essas bactérias, vamos, eu agora estou a embelezar um pouco, se a gente alterar essas bactérias, vai alterar a forma de pensar. Portanto, a diferença entre A direita e a esquerda, no meu entender, é a direita quer menos Estado, quer menos, e a esquerda quer mais Estado, porque acha que há determinados direitos das pessoas, e eu falo de educação e saúde, que são muito importantes, aliás, como tu sabes, a saúde hoje, Portugal, na questão da pandemia, foi extraordinária precisamente porque tinha um sistema de saúde nacional muito, muito, muito sólido na altura. Também fizemos as neiras no processo, porque se sabia muito pouco. Voltamos à mesma história. Saber se vão aparecer novas variantes, que tipo de variantes é que são, como é que se transmitem. Isso é tudo informação que ainda não temos totalmente. Porque é que eu me identifico mais com a esquerda? Eu sou independente. Eu não pertenço a partido nenhum. E disse sempre que queria ser independente porque eu queria, quando criticasse qualquer posição política, que não fosse pelo rótulo que eu tenho, mas fosse pela minha forma de pensar, de discutir com as outras pessoas. E, portanto, eu mantenho-me independente precisamente para ter a liberdade de criticar não só a direita, como também a esquerda. Agora, eu vivi muito tempo em África a ver o que é que regimes autocráticos que acreditavam cada vez mais no neoliberalismo como uma forma de desenvolvimento das sociedades, para não ter ficado chocado com isso. Porque em África, se a comunidade descendente de europeus não tinha toda a liberdade, os descendentes africanos não tinham liberdade nenhuma. Foi escravatura pura e dura. Em Moçambique, havia estruturas que iam buscar trabalhadores africanos às aldeias para os mandar, sem pedir se queriam ou não, trabalhar nas minas da África do Sul para que Portugal pudesse receber alguns benefícios dessa posição. Mas não é só nisso. Eu também estou mais próximo da esquerda porque acredito que cada um de nós tem o direito de escolher a vida que quer ter e viver com a pessoa que quer viver. Quer ter filhos, não quer ter filhos, quer casar, não quer casar, quer mudar de profissão, quer mudar de país, quer escolher uma outra nacionalidade que quiser, ser homossexual ou heterossexual, ou agora já não há, o binário já não existe, agora há não sei quantas variantes no processo. Isso é a liberdade de cada um de nós. E desde que não interfira muito com a vida dos outros, devemos respeitar aquilo que cada um de nós escolhe para a sua própria vida. Isso é mais de esquerda do que de direita, não é? A direita também às vezes está mais próxima daquilo que são os cânones aceites da cultura religiosa num determinado país, não é? Acham que o casamento é só entre um homem e uma mulher, que a função principal do casamento é a reprodução e ter filhos. Isso é mais uma posição de direita do que posição de esquerda. E eu, como não, essa parte não tenho empatia por essa ideia, estou mais próximo da esquerda. Uma pergunta.
Como surgiu a política na sua vida desde a altura da escola? Não.
Desculpa, tens que falar mais ao pé do microfone. Podes puxar o microfone para ti, que ele é móvel. Okay.
Como surgiu a política na sua vida, desde a altura da escola ou mais tarde?
Consegues traduzir? Eu não percebi.
Como surgiu a política na sua vida, desde a altura da escola ou mais tarde? Como surgiu a política na sua vida?
Como
surgiu a política na sua vida?
Ah, como é que eu... boa pergunta. Deixa-me-vos dar alguns exemplos, ok? Eu, quando acabei o liceu, fui fazer a universidade em Joanesburgo, na África do Sul, que era o país do Apartheid, como vocês se lembram, em que havia esta discriminação. E na universidade onde eu estive a estudar, que tem um nome muito complicado, que se chamava Witwatersrand University, o sistema sul-africano, a partir de uma determinada altura, começou a construir universidades para os não-brancos e universidades para os brancos. Okay? E a universidade onde eu estava, que era Wits, era a universidade para brancos. Mas como a universidade não acreditava e achava que era detestável esta separação, arranjou uma forma, e eu estive muito envolvido nisso, arranjou uma forma de criar, todos os anos, cursos novos que não existiam nas outras universidades para não brancos, para que os africanos pudessem vir para a universidade em que eu estava. Portanto, arranjou um truque ao lado da lei para que pudéssemos aceitar estudantes não, de origem não europeia, de origem africana. E eu estive muito envolvido nisso, nesse processo, porque era uma coisa que eu acreditava muito. Nos Estados Unidos houve dois... Eu estive muito, muito envolvido nas manifestações para o fim da Guerra do Vietnã, porque eu cheguei lá enquanto a Guerra do Vietnã estava em grande desenvolvimento. Não fui preso, mas quase que fui preso. Porque éramos todos perseguidos pela polícia e por aí fora. E depois houve dois outros momentos. Um momento que é uma história triste, porque quando eu lá estava, nós começámos um movimento para introduzir uma alteração na lei americana, que se chama... Eu não sei se tu... Eu vou explicar muito rapidamente. A lei americana é feita de uma Constituição, e com uma série de artigos, e depois tem uma série de o que eles chamam amendments, que são... como é que se diz? Como é que se diz amendment em português? É uma espécie de... Um adendo. Exatamente, um adendo à Constituição. E eles quiseram introduzir uma adenda à Constituição que se chamava Equal Rights Amendment. Era adicionar o facto de que todos tinham os mesmos direitos, mas era principalmente dirigido às mulheres. O Equal Rights Amendment era para dizer que todas as mulheres tinham exatamente os mesmos direitos que todos os homens. Okay? E eu também estive muito envolvido nisso. E na América, a forma como isso funciona é... Esse amendment é aprovado na Casa dos Comuns e depois no Senado. E depois, como é um remendo, se quiserem, à Constituição, tem que ser aprovado por todos os Estados. E são 50 estados. E o trágico desta história é que há um tempo, acho que eram 6 anos, que eram necessários para ser aprovado por todos os estados, e nunca... Não, para ser aprovado por pelo menos 3/4 ou 2/3 dos estados, já não me lembro. E passados 6 anos, ainda não havia esses 2/3 de estados que tivessem aprovado. E, portanto, esse... remendo, essa adenda da Constituição, nunca passou a fazer parte da Constituição americana, porque houve uma minoria grande de Estados que não aprovaram. Isto é chocante. Como é que pode haver Estados que não achem que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens? É chocante, mas é verdade. E são os Estados que foram responsáveis por eleger o senhor dos cabelos cor de laranja que esteve na Casa Branca durante 4 anos. Vocês já ouviram falar dele. Eu não digo o nome porque não gosto, mas o senhor dos cabelos cor de laranja esteve lá 4 anos. E há muita gente que acha que ele, se calhar, vai voltar, para grande susto de todos nós.
Lá da mesma forma.
E devagarinho.
Devagarinho, de pé, porque o som projeta-se mais facilmente.
Obrigado. Eu também tenho alguma dificuldade em ouvir isto. E a máscara também não ajuda no processo. Mais perguntas? Ninguém tem dúvidas?
Pode explicar exatamente em que consiste o seu dia-a-dia aqui na Assembleia?
Não percebi.
Pode explicar em que consiste o seu dia-a-dia aqui na Assembleia?
Posso
o seu dia de trabalho?
Posso explicar? O meu dia-a-dia na Assembleia. Bem, varia muito dependendo das comissões em que eu estou incluído. A Assembleia, até hoje, eu estou cá há 6 anos, mais ou menos, até hoje o funcionamento da Assembleia era, tínhamos sessões plenárias, no plenário, às quartas à tarde, às quintas à tarde e à sexta de manhã. A segunda-feira da semana era reservada para os deputados contactarem com as pessoas do seu círculo eleitoral onde vivem. Portanto, à segunda-feira, eu, como venho do Porto, tinha a liberdade de ir falar, ou as pessoas do Porto podiam pedir para virem falar comigo no processo. O resto do tempo é preenchido por reuniões das comissões. E o que é que fazem as comissões? As comissões, no fundo, é o sítio onde são ouvidos as pessoas que querem trazer questões à Assembleia, que querem questionar alterações à lei, que acham que a lei devia ser também remendada, se quiser. E nas comissões nós ouvimos essas pessoas e depois debatemos na comissão, os vários partidos políticos, qual é a posição que vão ter em relação a essa questão. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo em que eu trabalhei muito e gostei muito de trabalhar, que foi a Lei de Bases do Clima. Quando a questão do clima é uma questão que não é nova atualmente, não é? Todos nós estamos preocupados com o clima. E houve 8 partidos que submeteram propostas para a Lei de Bases do Clima. E é claro que nós não podemos aprovar 8 propostas diferentes. Temos que arranjar uma forma de incluir ou excluir, e isso envolve debate, envolve conversações, envolve tentativas de ir buscar mais informação, onde é que estão os peritos sobre várias áreas, por aí fora. E, portanto, pediram-me para eu ser o relator dessa Lei de Bases do Clima. E, portanto, eu durante muito tempo estive a dialogar com cada um dos partidos que tinha submetido a Lei de Bases, para perceber no seu texto o que é que eles achavam que era absolutamente imprescindível ficar no texto final. Havia outras coisas que estavam noutros textos e que não era preciso incluir. E, portanto, durante vários meses houve este debate até que se conseguiu um texto final aprovado na comissão, que depois foi a plenário. E o trabalho foi muito interessante, porque todos as tal coisa de ouvir o outro é muito importante a gente perceber, e a lei foi aprovada e só houve um partido que votou contra, acho eu, que foi a Iniciativa Liberal. Os outros partidos, houve também uma abstenção, acho que do PAN, mas todos os outros partidos aprovaram este pacote de artigos que fazem parte da lei. Portanto, o trabalho na Assembleia muitas vezes tem a ver com o trabalho intenso nas comissões e depois no plenário o debate mais aberto para tomar a decisão final, a fazer a votação final. Aliás, todas as reuniões, todas as reuniões que se realizam nas comissões ou no plenário são abertas. Estão todas, as pessoas podem seguir essas discussões todas. Ah, muito bem.
Como é que as leis são criadas?
Como é que?
As leis são criadas.
Como é que elas são criadas?
Sim. Ah.
Bem, há sempre um documento. Vamos lá ver. Uma lei, para aparecer uma nova lei, tem que haver a noção de que há necessidade de uma nova lei. Não é? Quer dizer, as pessoas têm que achar que deve haver na população em geral esta ideia de que é preciso ou modificar uma lei existente ou introduzir uma nova lei. Quando isso acontece, os partidos políticos da Assembleia podem ser dois ou três ou um só, pode apresentar uma proposta de lei. Uma proposta de lei tem uma primeira parte que é um justificativo, porque é que a gente acha que essa lei é importante, e depois tem uma série de artigos que dizem como é que ela deve ser aplicada, ao fim e ao cabo. Ou, não é como ela, é como ela, quais são os princípios fundamentais da aplicação dessa lei. E depois esse documento chega às comissões, é debatido nas comissões, pode haver propostas, e há sempre propostas de alteração dos artigos, eliminação de alguns artigos, inclusão de outros artigos no processo. Isso é depois compilado num único documento, que é aprovado na comissão e depois vai ao plenário. Não é sempre garantido que uma coisa que é aprovada numa comissão seja necessariamente aprovada no plenário. Porque as comissões têm competências específicas, ou são, por exemplo, do ambiente, ou são da saúde, ou são da educação, ou são da economia. E às vezes, de uma comissão, sai uma proposta que interfere com muitas outras áreas. Não é? Quer dizer, pode interferir com a economia, por exemplo. Pode estar a exigir uma data de coisas que a economia pode achar que não consegue suportar. E, portanto, depois no plenário há uma discussão e uma votação final sobre o assunto. E depois ainda tem que ir ao Primeiro-Ministro, desculpa, tem que ir ao Presidente da República para ele homologar a lei que foi aprovada na Assembleia da República.
Há alguma lei que tenha sido criada por iniciativa sua? Se há alguma lei que tenha sido criada por iniciativa sua?
Por iniciativa minha?
Sim.
Não, eu acho que há várias leis em que eu tive algum impacto na... digamos, estive envolvido naquilo que foi a formulação da proposta. Uma é a lei do clima, por exemplo, uma das leis. Eu também estive envolvido nas leis da toxicodependência. Portugal tem leis da toxicodependência que agora estão a ser imitadas pelo mundo inteiro, porque somos um país que estamos mais à frente na toxicodependência. Também estive envolvido nas leis, algumas das leis que têm a ver com questões da educação, não é? Quer dizer, o que é que devem ser, como é que devem ser financiadas as estruturas que estão envolvidas na investigação científica, na investigação da área. Uma lei que tenha sido só por minha iniciativa, não me estou a lembrar de nenhuma da minha iniciativa. Eu às vezes apresento propostas para serem votadas como propostas de louvor ou propostas de por um determinado contexto. Por exemplo, eu acho que o programa Erasmus, de mobilidade dos estudantes na Europa, foi das coisas mais extraordinárias que a Europa fez e, portanto, já há vários anos eu tenho apresentado moções de louvor à questão do programa Erasmus, pedindo que fosse alargado cada vez a um número maior de pessoas que pudessem utilizar essa questão. Outro é a questão da como é que se chama? Agora esqueço-me do nome. O dia da... Um dia qualquer que celebra a presença das raparigas e das mulheres na ciência. Que foi há pouco tempo agora. Nós até demos uma série de prémios a quatro jovens cientistas. E eu também estou envolvido nessas moções de louvor que apresento. Também estive envolvido na lei da eutanásia. Também estive muito envolvido no início da discussão sobre a lei da eutanásia. São aquelas que me lembro, mas nenhuma foi por minha... Aliás, acho que muitas vezes o que acontece, que é muito interessante no Parlamento, é perceber que há um grupo de pessoas que acham que há um problema que tem que ser... temos de lidar com esse problema. E nessa questão é esse grupo que trabalha para apresentar a primeira proposta de lei no processo. Daqui não vêm perguntas nenhumas? Está tudo explicado?
Quais são os desafios que esta guerra pode trazer a nível nacional?
Quais são?
Os desafios que esta guerra pode trazer a nível nacional.
Quais são os desafios que a...
A guerra.
Ah! Tens 2 horas para ouvir?
Precisam de ser todos.
Eu acho que, para mim, o desafio que tem as consequências mais perniciosas é este movimento que já está a acontecer em muitos países do mundo, das pessoas... Como é que eu hei de dizer? Das pessoas tornarem ainda mais fortes as noções de identidade e de nacionalidade. Esta ideia de que nós, num país... Temos é que defender os nossos interesses e o resto do mundo que, desculpa a palavra, que se lixe. Esta ideia é uma ideia muito perigosa, porque é uma ideia que faz aumentar também aquela noção de que nós é que somos melhores do que os outros. Nós é que somos quem tem direito de proteção e de... E na mantra que está a sair desta guerra é, por um lado, o Putin. Eu não gosto de dizer a Rússia, porque na Rússia há gente extraordinária. É o Putin. O Putin acha que a Ucrânia não tem o direito de ser um país independente e fazer as escolhas que quer fazer sobre o seu futuro. E arranja uns argumentos de que aquilo faz parte da grande Rússia, da grande, dos povos eslavos que tomavam conta disto e daquilo. Eu tenho muito medo que isto seja mais um passo em reforçar aquilo que é que separa as pessoas e separa os Estados. E é aí que eu tenho muito medo. É claro que vai ter consequências económicas enormes, vocês já estão a ver, o preço da energia aumentou, o preço da comida vai aumentar, o preço dos bens vai aumentar, a quantidade de refugiados vai aumentar. Tudo isto são problemas graves. Não é? E que para já, também não é a primeira vez, já tínhamos refugiados vindos de muitos outros sítios do mundo. Mas nesta quantidade e nesta densidade acho que é muito problemático. Mas a minha grande preocupação é isto aumentar o egoísmo das pessoas e das nações, dos políticos. Eu é que... É uma coisa muito... E começou... Não, começou não. Mas foi exacerbado pelo senhor dos cabelos cor-de-laranja na Casa Branca. Não é? Ele dizia, a América é número um. E o resto... E, portanto, isto teve... Porque a América, quer a gente queira, quer não, tem uma visibilidade muito grande e tem um poder económico enorme no mundo. Não é? Portanto, para mim, o medo, o maior medo, para além de todas as outras coisas que aconteceram, é este, fazer, pôr as pessoas umas contra as outras em vez de fazer o contrário. A gente perceber que a outra pessoa tem coisas para nos ensinar. Nós temos coisas para aprender com as outras pessoas. Temos que ser sensíveis aos dilemas que eles encontram, à forma como eles escolhem querer viver no processo. E isso é a parte que mais me assusta. De longe. Sim.
Aqui, com uma questão, ainda pegando nisso também que disse, dos nacionalismos, não receia que a nova composição da Assembleia também possa vir a prejudicar o diálogo democrático? Ainda mais aproveitando a circunstância, sim, não é, que nós estamos a passar em termos externos.
Eu tenho pensado, é engraçado que eu tenho pensado sobre essa questão e tenho andado a mudar de posição na minha cabeça. Eu acho que o facto de haver grupos que nós consideramos extremistas, que vão poder ter mais espaço para poderem debitar a sua mantra, se calhar é útil para a gente perceber verdadeiramente o que é que esses grupos pensam. Porque até agora havia menos espaço na Assembleia, menos tempo na Assembleia para grupos novos que estão a aparecer e que já existem por toda a Europa. Havia menos tempo para eles poderem explicar o que é que queriam. Em geral, só berravam. Só diziam que estava tudo mal e dizer que está tudo mal é fácil. Agora, dizer que está tudo mal e porquê, se calhar vai exigir... eu estou a ser otimista. A ideia de que vão ter que explicar melhor e se calhar vai também tornar-se mais claro para o resto dos portugueses exatamente porque é que pensam daquela maneira. Agora, vamos lá ver. Você, se for a França, se for a Alemanha, se for a Espanha, se for os grupos extremistas, quer dizer... A Inglaterra separou-se da Europa por causa do senhor Farage, que ia dizendo que a Europa era uma coisa horrível, só estava a querer... Era Estado a mais. Voltamos à mesma história. Ele achava que, como era também de uma direita extrema, achava que havia Estado a mais e, portanto, esta coisa da Europa poder ter leis que têm que ser obedecidas pelos países... A Inglaterra é um país soberano, pode fazer aquilo que quer e não está aqui para ter que obedecer a quem quer que seja. Não é? Portanto, eu tenho mixed feelings. Eu costumo dizer às vezes, quando me perguntam sobre coisas do futuro, eu costumo às vezes dizer, eu tenho muito pouco jeito para profeta, tenho muito, muito medo daqueles que se armam em profeta. Porque se prever o futuro é difícil, até às vezes explicar o passado está cheio das neiras, não é? Quer dizer, as pessoas que explicam aquilo que se passou das formas mais incríveis, a gente já ouviu histórias extraordinárias sobre o passado. Portanto, é difícil perceber o que é que vai acontecer. Não é? Agora, o que eu disse é que a democracia... é um trabalho inacabado. Temos que estar sempre alertas àquilo que é as interferências naquilo que são as liberdades que nós conquistamos e lutar por isso. Não baixar as mãos. Não é? É um trabalho sempre inacabado. Com certeza, eu tive. Primeiro queria agradecer a vossa presença aqui. Vieram, acho que isto é muito importante. E acho que isto é um dia que deve também ser comemorado, porque há muitas pessoas nesse mundo fora que não gozam da democracia que nós temos garantida para nós. Quando a gente. Há muita coisa que não está bem em todo lado. Mas a democracia é uma coisa preciosa e nós percebermos que há 5 mil milhões de pessoas no mundo que não gozam dessa liberdade é preocupante e não nos devemos esquecer e, portanto, muito obrigado por estarem aqui connosco hoje e venham mais vezes, teremos muito gosto em vos receber. Muito obrigado.